Boa noite a todos. Que bom que você decidiu estar com a gente hoje uma vez mais. Quem sabe você que nos visita pela primeira vez, é sempre com enorme alegria que a gente saúda você e a sua família. Enfim, sejam todos muito bem-vindos à Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia que existe para que juntos possamos viver uma experiência real com Deus. Eu aproveito também para saudar os nossos queridos telespectadores da TV Novo Tempo, que acompanham semanalmente o programa Viva, que é gravado aqui, nessa comunidade, na Nova Semente. Nós já estamos alguns dias juntos, e o título da série de mensagens que estamos envolvendo é Você é aquilo que ama. Esse é o tema que nós temos desenvolvido, e hoje nós chegamos à quinta parte dessa série. E nós temos analisado nela a realidade de que, criados à imagem e semelhança de Deus, nós não somos apenas seres pensantes. Como por tanto tempo nós temos sido condicionados a aceitar. Nós somos mais, queridos, do que aquilo que nós sabemos. Somos mais do que aquilo que nós pensamos. Nós somos mais do que aquilo que nós cremos. Essencialmente nós somos dominados e guiados por nossos desejos, pela nossa vontade, pelo nosso anseio. Não se esqueçam de que André e Simão, aqueles dois primeiros discípulos que seguiram João Batista inicialmente, mas depois decidiram seguir Jesus Cristo. Quando você vai ao Evangelho de João, na primeira vez que Cristo fala algo, João capítulo 1, verso 38, não somente aqueles dois homens, mas a mim e a você, Cristo faz uma pergunta. E ele não pergunta, o que você sabe? Cristo não perguntou para aqueles dois homens, nem para você, nem para mim, o que que você crê? Nada disso. Cristo perguntou a eles e pergunta a você, o que você quer? Essa, queridos, é a mais poderosa pergunta que Jesus Cristo pode fazer a cada um de nós. Pela simples razão de que, essencialmente, nós somos aquilo que queremos. A nossa vontade, nossos desejos estão no centro da nossa identidade e são deles que fluem nossas ações e nosso comportamento. Mas então como mudar? Como transformar esse impulso que nós temos dentro de nós? Só há um caminho. O caminho que é o poder do amor. E é por isso que nós temos analisado, queridos, em detalhes, um maravilhoso texto de 1 Coríntios 13, o capítulo no Novo Testamento que tem o amor como seu tema principal. Nós vimos na mensagem de abertura dessa série o que, de acordo com a palavra de Deus, é amor, o que Deus pensa ser amor. E na sequência nós temos aí estudado individualmente algumas das características, alguns dos atributos do amor que são apresentados pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13. Nós falamos já sobre a bondade, sobre a abnegação e sobre a humildade. E hoje nós vamos continuar analisando nessa jornada um outro atributo, uma outra característica, outro princípio acoplado ao amor, que é altruísmo. O texto principal de hoje ainda se encontra no verso 5. Diz que o amor não procura seus interesses. Seria maravilhoso se eu pudesse parar aqui. Isso é tudo. O amor não procura seus interesses. O que que isso significa? Significa eles não pensar em si mesmo. Um verdadeiro amigo está sempre disposto a colocar o outro, a outra pessoa, em primeiro lugar. E nesse relacionamento eles servem um ao outro. A Bíblia diz, se alguém quer ser o primeiro, será o último. E muita gente inicia amizades apenas e tão somente com interesses egoístas. Interesses em sua agenda. Mas quando nós centramos o nosso relacionamento com o objetivo direto de saciar apenas nossas necessidades, geralmente nós nos desapontamos. A ironia aqui, queridos, é que, se é que podemos assim dizer, quanto mais buscamos o bem-estar, a alegria, a satisfação de nossos amigos, de nossa comunidade, do nosso cônjuge, do nosso filho, do nosso vizinho, mais seremos beneficiados a médio e longo prazo. Mesmo que muitas vezes nós não possamos reconhecer os benefícios imediatos, ou imediatos ali ao nosso redor, mas o que não impede que eles ocorram. O apóstolo Paulo, ele nos aconselha: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. E o grande problema que nós enfrentamos, queridos, é que hoje a gente vive numa sociedade absolutamente centrada no eu. Eu não sei se você já parou para pensar na quantidade de termos, palavras que nós criamos e questões que são passadas a nós que giram em torno de nós mesmos. Eu fiz aqui uma listinha e eu quero ler para vocês. A gente cria termos, né? E prestem sua atenção: autoajuda, autoestima, autoanálise, autossatisfação, autodescoberta, autoconfiança, autocontrole, autodefesa, autodeterminação, autonomia, auto. Parece que a lista não tem fim. Fazemos parte de uma sociedade centrada em si mesma. É a geração do eu. A geração do eu. Sempre nós estamos preocupados com a gente. Isso não deveria ser surpresa para nós, queridos, principalmente quando nós olhamos como a palavra de Deus descreve o período final da história humana. Deus, em sua misericórdia, nos mostrou através de Paulo, em sua carta a Timóteo, como seriam os dias finais da história humana como hoje nós a conhecemos. E eu queria que você ouvisse com muita atenção o que o apóstolo Paulo disse. Ouça: sabe, porém, isso. Nos últimos dias, diz ele, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Coisa impressionante esse texto. Vocês perceberam? A lista é maior, eu peguei só parte desse texto e trouxe para vocês tudo aquilo que está relacionado com o eu. Porque hoje, queridos, pelo menos três formas de pensamentos totalmente voltadas para si. Três movimentos, se podemos assim dizer, três conceitos que são o individualismo, o secularismo e o narcisismo. Resultados, os três, de uma vida centrada no eu. E se você me permite, eu queria falar um pouquinho sobre o primeiro deles, sobre o individualismo. O que é individualismo? Individualismo nada mais é do que viver apenas e tão somente para si. A pessoa se torna o padrão da sua própria vida. Em outras palavras, eu julgo o que é correto e errado, eu determino o que eu quero, eu determino o que eu não quero para a minha vida. Na sua essência, o individualismo proclama que o homem pode tudo desde que tenha vontade, talento, capacidade, ação individual. Isso basicamente é tornar-se o seu próprio Deus, é viver para si, é definindo assim o que é melhor para você. Você determina, você escolhe. Só que esse pensamento não é algo de agora. Por milênios o ser humano tem sido vítima dessa filosofia de vida. Veja, por exemplo, um dos períodos mais negros da história de Israel, do povo de Deus no Antigo Testamento. No livro de Juízes nós encontramos o momento em que a nação eleita por Deus vivia em caos total. Por quê? Ouça só a razão. Naquele tempo não havia rei em Israel. E ouça só o que o texto bíblico diz. E cada um fazia o quê? Cada um fazia o que bem queria. Parece nossos dias, não parece? Cada um faz o que quer. Eles faziam, como a moçada diz por aí, o que dava na lata. O que eu quero fazer, eu faço. Não havia juízes, não havia padrão, não havia leis, não havia regras. Faziam o que bem queriam. Quais as consequências? Anarquia total. Anarquia total. Queridos, nós vivemos nessa sociedade individualista em que a gente não percebe os maus hábitos que esse pensamento causa em nós. Eu li um artigo um tempo atrás que falava exatamente sobre essas consequências. Por exemplo, as pessoas hoje elas vão ao shopping, elas comem. O que é que elas fazem com as bandejas? Hã? Larga lá na mesa. As pessoas vão fazer compras, isso é impressionante, né? Ela faz compra, ela pega o carrinho, né? Você sabe o que eu estou falando? Está preocupado se o camarada vai ter que dar ré, se vai ter que dar ré, de quem que é o problema? Não, simplesmente eu fiz a compra, coloquei no meu carro, eu vou embora, eu largo. Indivíduo, você só pensa em si. Apenas e tão somente pensa em si. Cada um apenas com os olhos voltados para si mesmo. Resultado direto de uma vida centrada no quê? No eu. Só que isso não é tudo, há um outro movimento que também demonstra, queridos, claramente esse eu, acima de todas as coisas, que é aquilo que nós chamamos de secularismo. É, definido de maneira simples, o secularismo elimina tudo e qualquer relacionamento ou relação com aquilo que é religioso, com aquilo que é espiritual. Em outras palavras, Deus não é necessário. Deus não importa, Deus está totalmente fora de cogitação. Ouça o que a Bíblia diz. Em sua presença, o ímpio não o busca. Não há lugar para Deus em nenhum de seus planos. Isso não significa que as pessoas explicitamente precisam negar a existência de Deus. Pelo contrário, existem muitas pessoas seculares que acreditam que Deus existe. Só que Deus não faz parte da vida dela. E a grande questão é que vivem como se Deus não existisse. Diz, ah, eu até acredito, mas vive como se Deus não existisse. Por quê? Porque não precisam dele. Agem como se a vida fosse simplesmente algo, você não depende do Criador. E como resultado direto disso, essa prática de envolver-se com religião, com o que é espiritual, com a igreja, se torna cada vez menor. Cristo, quando há declínio na frequência à igreja, a moral de uma nação começa a ir para baixo. Aumenta a anarquia. Se alguns pensam que a religião é tão má, imagine só o que aconteceria sem ela. E quando uma nação não é dirigida por princípios religiosos, quando as pessoas seguem um padrão estabelecido, não por sua palavra, mas os seus próprios valores, os seus próprios princípios, é aquilo que dirige a sociedade como um todo, qual é o resultado? Quem que guia, na realidade, uma nação assim? Os meios de comunicação, principalmente a televisão. Há um tempo atrás também encontrei um artigo interessantíssimo aqui, até sugiro, se você tem interesse, que você possa ler, um artigo feito pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, falando sobre os efeitos da novela na sociedade brasileira. Impressionante. Se você não tem um padrão moral que é dado a nós por Deus, você vai seguir aquilo que as pessoas assistem. O poder da televisão. Milhões de pessoas a cada noite assistem novelas. A influência, por exemplo, na mente da mulher, de como é o relacionamento matrimonial. A influência na mente de um homem, como deve ser uma família. Você sabe muito o que eu estou falando, não? Perdemos o direcionamento do plano de Deus para a família. E é um dos aspectos mais afetados com aquilo que hoje nós vemos na televisão. Violência, sexo, destruição do lar. Eles deturpam os princípios da família. Os valores do cristianismo. Os valores que Deus apresenta em sua palavra. Portanto, uma sociedade se torna cada vez mais secular. O que acontece com Deus? Não tem espaço para ele, ele vai sendo removido pouco a pouco. E o maior problema é que, como seres humanos, nós somos criados, queridos, com um desejo. Sabiam você? Um desejo. Eu tenho falado durante essa semana. Nós somos criados e temos o direcionamento de nossa vida com desejos. E há um desejo que guia nossas ações. Você lembra? Eu tenho falado dia após dia. Você é aquilo que ama. E é essa razão, queridos, que na história das civilizações, sempre o ser humano adorou algo ou alguém. Nós somos criados por Deus com desejo de adorar. Esse desejo de adoração é latente em nós. Mas se Deus é removido, o que ocupa esse vácuo? Coisas. Ou o nosso eu. Resultado? Individualismo, resultado, secularismo. E um terceiro fator que influencia de maneira profunda, quando nós tentamos encontrar, quem sabe, as respostas, mas no fundo é um padrão de destruição da verdade, nós encontramos naquilo que é chamado de narcisismo. Esse conceito vemos em todo lugar. E vai além, também, que muitos pensam que narcisismo é só a pessoa que tem problema de se achar muito bonita ou bonita. Essa é a origem, pelo menos na filosofia grega. Narciso é um camarada que se olhava numa poça d'água e se achava lindo, né? E daí vem o nome narcisismo. Mas o que realmente importa aqui é o problema com o eu. Tudo o que interessa são os meus sonhos, meus desejos, minha autossatisfação, minha carreira, minha vida. Nada mais importa. O que eu ganho com isso? Hein? A gente fica pensando, se eu ganho alguma coisa, se eu posso ser bem sucedido de alguma forma, eu me interesso, se não, não tem interesse. O que é um restaurante self-service? Você sabe o que é? Você pega o que você quer, não é verdade? O que você deseja. O problema é viver uma vida self-service. Esse é o problema. Essa é a dificuldade. Porque leva o ser humano, queridos, ao ponto que é descrito aqui, pelo livro dos Salmos. Ouça, ele se acha tão importante que não percebe nem rejeita o seu pecado. Só pensa em si e não percebe mais nada. Fica cego, porque ele se acha tão importante. Resultado? Relacionamentos superficiais, solidão, isolamento, angústia. Se pensamos somente em nós, nós não temos tempo para dedicar a verdadeiros relacionamentos. Se você se coloca como centro do universo, não vai demorar muito para que você perceba que o seu mundo não tem significado. Não tem valor, não tem razão, não tem sentido. Queridos, egocentrismo nunca satisfaz, engana. Mas nunca satisfaz. Sabe por quê? Porque a vida humana é mais do que uma pessoa apenas. A vida é muito mais do que apenas você. E se você se coloca como um deusinho, em breve você vai perceber que a sua vida é vazia, sem propósito. Você não é Deus. Muitos até que querem, mas não são. Senhoras e senhores, essa tem sido a estratégia do inimigo de nossas almas desde o dia 1 da tentação. Fazer com que nós pudéssemos pensar que temos controle e podemos ser deuses. Ouça, ora, a serpente, que era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, e ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Serão como Deus. Come. Vivemos, queridos, no século 21. Vivemos hoje a mais velha mentira contada à humanidade. A mesma mentira desde aquele dia até hoje. Nada de novo aqui. Ei, sejam como Deus. O problema é que apenas entramos em problemas quando nós queremos ser o centro do universo, quando nós queremos ser o nosso próprio Deus. Você e eu, nós precisamos, queridos, de um poder maior, de uma autoridade superior, de um foco mais amplo, uma moral mais elevada, para encontrar significado para a nossa vida, para encontrar realmente a razão da nossa existência. A palavra de Deus, ela afirma a nós: o egoísta sempre causa problemas. E se isso é verdade, o que eu creio sem qualquer margem de dúvida, o egoísta sempre ele causa problemas. Qual é a solução? Qual é a solução para o egocentrismo? Quais seriam as saídas para vencer a força do eu? Será que há um meio? Será que há um caminho para a gente vencer o nosso eu? E não tenha dúvidas que há um caminho, já mencionei a vocês hoje. O caminho é o caminho do amor. E para viver essa experiência, nós podemos encontrar aqui, na palavra de Deus, manual de instrução. Quando você compra um carro novo, tem lá no porta-luvas, tem um livrinho, não tem? A gente chama o quê? Manual não é o manual do carro, manual de instrução do... Esse aqui é o manual da vida humana. É isso aqui. Siga a orientação de Deus. E aqui nós encontramos, Cristo, três ações concretas. E a Maria, se você pudesse hoje levar isso em sua mente, em seu coração. Três ações concretas que nós podemos tomar para viver o amor e vencer o problema do egoísmo. Como vencer o egoísmo através do amor? Mencionei algumas vezes, e agora de maneira explícita. Desenvolva relacionamentos saudáveis. Essa é uma das principais soluções, um dos principais passos que você possa tomar. Deus, ele tem um profundo interesse em cada um de nós, a que nós desenvolvamos relacionamentos saudáveis, relacionamentos significativos. A gente precisa aprender a cultivar amizades. Nós, queridos, nós precisamos uns dos outros. O maior problema é definir que tipo de amigo a gente quer desenvolver. E é por isso que Salomão, ele diz, ele escreve: quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe um amigo mais apegado que um irmão. Será que é possível ter muitos amigos? É possível? Nesse texto diz que é possível, né? Mas pode ser um perigo para a nossa vida. A grande questão aqui é qual é o nível de amizade. O problema é a superficialidade de muitas amizades, que pode nos levar ao ponto em que nós não temos nenhuma amizade de verdade. Portanto, o real problema aqui não é a quantidade de amigos que a gente tem, é a qualidade das nossas amizades. Muito tempo a gente, muitas vezes, a gente perde o tempo, a energia com amizades que são essencialmente superficiais. E aqui, ai, 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 é o problema que as redes sociais trazem. É impressionante. Hoje eu fui fazer uma caminhadinha no final da tarde. E caminhando, você percebe ali manobristas, uma região com diversos restaurantes, manobristas, seguranças, todos com o celular na mão, sem exceção. Segurança hoje não olha nada, eles estão só no celular deles, né? Olhando. E eu passei olhando assim o que eles estão fazendo, né? A maioria é Facebook. Está ali com os amigos, né? Com os amigos. Que tipo de amizade você pode ter através de rede social? É uma história interessante. Isso que eu já sabia alguns anos atrás. Um rapaz chamado Matthew Kulesa, um jovem de 28 anos, tem uma foto dele aí, vou mostrar para vocês, da cidade de Melbourne, na Austrália. Ele tomou uma decisão, ele decidiu o seguinte: ele tinha mais de 1000 amigos no Facebook, ele falou assim: eu vou tomar café com cada um deles. Não interessa onde a pessoa more. E essa foto aí é o primeiro cafezinho que ele tomou. Amigo número 1, tá até o nome do amigo dele aqui. Eu até anotei aqui, deixa eu ver como é o nome do amigo dele. É Chris Schroeder. Esse foi o amigo número 1. Ele começou em setembro de 2014. E hoje eu fui lá no blog dele e dei uma olhadinha. O plano dele era terminar em 3 anos, visitar os 1000 amigos. Cheguei no site hoje e ele ainda está na amiga número, adivinha? 79. Nome dela, tem a foto dela aí? Essa aí mesmo, a Nevena Spirovska. A Nevena. Nesse ritmo, ele vai levar 35 anos para tomar um cafezinho com cada um deles. 79 pessoas cada 3 anos, vai demorar 35 anos para ele poder conhecer os amigos deles. Queridos, aqui é uma ilusão que muitos têm. Você não precisa ter um montão de amigos superficiais. O que você precisa é alguns amigos verdadeiros. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos de pessoas que permitam que o relacionamento seja significativo, que o relacionamento seja real, que o relacionamento seja autêntico. Esse mesmo texto que eu li há pouco a vocês, ele é assim apresentado na Bíblia Viva. Quem tem muitas amizades sempre tem muitos falsos amigos. No entanto, amigos que acabam sendo mais fiéis que um irmão. Percebem? Amigos fiéis. Salomão fala aqui de amigos que nós podemos contar. E deixa eu fazer uma pergunta a você. Não precisa levantar a mão, você só pensa, né? Quantos amigos de verdade você tem? Quantos? 15, 20, 9, 7, 3, 1, 2. Quantos amigos de verdade? Gente que você pode abrir o seu coração à pessoa. Amigos que levam um relacionamento com um compromisso de verdade. Verdadeiros amigos. Quantos dos seus amigos sabem que você é o melhor amigo deles? Deixa eu compartilhar com vocês algo interessante. Eu li um livro anos atrás que muito me impressionou e sempre levo isso no coração. O título do livro, tem a capa do livro para mostrar para vocês, é esse aí. Refrigerator Rights. Refrigerator é a geladeira e rights é direito. É os direitos da geladeira, na tradução livre. Os direitos da geladeira. Deixa eu contar uma história para vocês, vocês vão entender o título do livro. Se você me convidar para ir na sua casa e dizer, pastor, por favor, vem cá, vem jantar comigo, eu vou. Não prometo quando, mas um dia, quem sabe, vou. E se eu chegar na sua casa e a gente nunca teve a oportunidade de passar um tempo juntos, e você fala, pastor, senta aqui no sofá, se você, onde você apontar, eu vou sentar e de lá eu não saio. Garanto para você. E aí você diz para mim, eu vou lá rapidinho me trocar e já volto, eu vou estar sentadinho ali, no sofá, quietinho, esperando, obviamente, né? Porque a gente está começando a desenvolver um relacionamento, uma amizade, eu vou ficar quietinho lá. Porque, tecnicamente, eu sou um estranho para você ainda. Mas tem gente que entra na nossa casa, e eu tenho um irmão especial, que por sinal a gente vai se encontrar na próxima semana, no feriado de Thanksgiving, nos Estados Unidos, ele está vindo para passar alguns dias em casa, estou aguardando ansiosamente meu irmão, e eu sei o que vai acontecer, ele vai entrar em casa, vai me dar um beijo, a primeira coisa, ele vai na cozinha, garanto, né, e vai abrir a geladeira. É isso que ele faz toda vez, né? Ele vai lá, olha tudo. E quando eu vou na casa dele, adivinha só, é um abraço, um beijo, para onde é que eu vou? Cozinha, geladeira. Você já imaginou alguém que vem pela primeira vez na sua casa e quando você vê o cara tá com a cabeça dentro da geladeira? Já pensou nisso? Quem faz isso? Ninguém faz isso. A geladeira é um negócio meio sagrado, entendeu? Geladeira é um negócio assim que é meio santo aquilo lá, né? É pouca gente que tem acesso à geladeira da sua casa. É quem mora na casa, geralmente, não é verdade? Visitante não chega assim, oi, tchau, vai para a cozinha e está abrindo geladeira. Né? Quero ver o que, é que você tem. Geladeira é um troço íntimo, geladeira. Né? Acompanha comigo esse texto do livro Refrigerator Rights. Leia lá. Os direitos da geladeira referem-se às profundas e íntimas conexões que temos com nossa família e amigos mais chegados. Os direitos da geladeira referem-se às mais profundas, às mais íntimas conexões que nós temos com a nossa família e amigos mais chegados. E você vai me perdoar, mas eu preciso, não estou aguentando, eu preciso perguntar. Quantas pessoas têm acesso à sua geladeira? Mas sabe o que acontece? Sabe por que você está rindo? Porque você ainda tem em mente... Eu sei que você ficou meio chocado com isso. Você está com a cabeça na geladeira da sua casa. Você está com fome, né? Mas não é essa geladeira que eu estou perguntando. Eu vou refazer a pergunta. Quantas pessoas têm acesso à geladeira da sua alma? Quantas pessoas te conhecem no íntimo? Quantas pessoas você tem que você pode chegar para ela e qualquer coisa que você disser, a pessoa não vai se surpreender, a pessoa não vai te criticar, a pessoa vai estender o ombro, vai estender o abraço, vai te confortar, vai chorar com você, vai rir com você, não vai fofocar, não vai te expor, vai te entender, vai te consolar, vai te amparar. Quantas pessoas têm acesso à geladeira da sua alma? Muda um pouco, não? Queridos, o maior problema da vida contemporânea é profundamente, a nossa vida ela é profundamente afetada com a perda de acesso à nossa geladeira, à nossa vida. A gente não permite que as pessoas se aproximem. Em grande parte, resultado é fruto da superficialidade em nossas amizades e falta de relacionamentos saudáveis. Infelizmente, a gente vive hoje a era, queridos, do descartável. E não é só com prato, copo e guardanapo, talherzinho descartável. Odeio eles. Você gosta de comer aquele negócio? Toda vez meu garfo quebra, é impressionante. Tem um pavor. Vai em casa, a minha esposa gosta de descartar, é fácil, obviamente, joga fora, você lava a louça, né? E às vezes ela tem tudo lá em casa, tudo, eu vou escondido e pego um garfinho de verdade para poder comer, para não correr o risco de engolir os pedacinhos. Isso não estava no sermão, tá bom? É só espontâneo. O problema é que, infelizmente, muita gente tem amigo descartável. Nós descartamos outras pessoas como se nada acontecesse. A gente começa a amizade ali, se a gente percebe que a amizade não funciona, ou a amizade não sacia o meu interesse, é só jogar fora. Joga fora. Hoje em dia não é nem amassar e jogar, você só aperta o deleta, né? É excluir, né? Foi. É assim que faz. Isso é amizade de verdade? Nas suas centenas de amigos, um dia que você se cansa deles, você exclui. É, queridos. E há uma outra dimensão da amizade saudável, que é importante, que é apoio e suporte. É, Salomão, ele afirma, ouça, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Amigos verdadeiros, genuínos, são companheiros, queridos, dispostos a estimular o crescimento do outro. Amigo de verdade encoraja, amigo de verdade ele motiva, ele te anima, ele constrói com você. A gente não precisa de gente ao nosso redor que nos desanima. O mundo, o dia a dia já desanima a gente, não é verdade? E tanta coisa ruim que você vê, ainda tem amigo que desanima. O que você precisamos é de pessoas que possam ser um verdadeiro companheiro, um amigo que nos ajude a crescer. E nós também precisamos ser esse tipo de amigo, de pessoa, para aqueles que estão ao nosso redor. Na verdade, ao falar de altruísmo, quando nós buscamos relacionamento saudável, você precisa parar para pensar, será que eu sou esse tipo de amigo? Será que eu encorajo, eu motivo, eu ajudo a que a pessoa possa crescer? Eu também desanimo a pessoa. O problema é que tem muita gente no mundo, queridos, que só olha o lado negativo das coisas. Tem alguns que parece que é a missão da vida, é o talento, é o dom espiritual dele, né? É reclamar de tudo, é criticar tudo e todos o tempo inteiro. A Bíblia, ela continua a sua extensa orientação. A Bíblia fala muita coisa a nós, queridos, sobre amizades, principalmente no livro de Provérbios. E ela diz o seguinte: o homem honesto é cauteloso em suas amizades. Cauteloso. Por quê? Porque você muito provavelmente vai se tornar semelhante às pessoas mais próximas de você. É uma coisa impressionante, principalmente os jovens. Você percebe que um jovem começa a ter um grupo de amigos, ele muda até o vocabulário dele, muda a maneira de se comportar, a influência do grupo. E os adultos também. Você fica muito com um gaúcho assim, umas duas semanas no final você está falando bah, bah. É normal acontecer um negócio desse, né? E aqui que eles vão um fator fundamental que a gente deve ter em mente e ensinar nossos filhos: a importância de escolher amizades adequadas. Ainda em casa nós estamos naquela fase em que ainda dá. A Isa vai fazer 16 agora, semana que vem. Ó, Senhor, minha filha é linda, você já viu a foto? Senhor amado, que Nico tem 14, Gabi 11. Mas sempre, toda vez, saem de casa, a gente quer saber para onde, com quem. Quer passear atrás, todo mundo aqui para casa. A casa parece um vespeiro, de vez em quando. A gente prefere ter em casa, saber quem são os amigos. Quem está perto, qual é a influência. Queridos, você que é pai, é sua obrigação, é sua responsabilidade saber com quem seus filhos andam. eu fazer outra pergunta para vocês. O que é mais fácil? Alguém puxar para baixo uma pessoa numa corda? É mais fácil você puxar para baixo ou puxar para cima? Peguei vocês, que eu fiz o contrário, né? Fiz para baixo assim, para cima. Vocês... É a lei da gravidade. E tem a mesma lei da gravidade nas amizades. Seus filhos, meus filhos, nossos adolescentes precisam saber disso. Essa é a principal razão em saber escolher bem os amigos. E tudo isso depende de escolhas. Uma das principais orações que eu faço a Deus é: Senhor, ajuda que os meus filhos aprendam a fazer escolhas, porque vai ter um momento que você não vai estar lá. Enquanto você está, ajude-os, ensine-os a escolher. Mas haverá um momento que ele e ela terão que escolher por eles mesmos. Ouça só o conselho que o apóstolo Paulo nos dá no Novo Testamento. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Coisa séria essa, pessoal. Amizades sempre envolvem escolha. Nós precisamos sempre estar atentos ao tipo de amizade que nós desenvolvemos e principalmente as amizades que nossos filhos têm. Não permita que o seu filho saia e você nem pergunte com quem você vai sair. Não faça isso. Mas como é que a gente sabe que a gente de fato tem amigo verdadeiro? Uma das principais características é quando a pessoa vibra e sente alegria pelas vitórias que você tem. Quando você tem algum aspecto de sucesso, êxito na sua vida, e esse amigo vibra, é feliz com isso, é uma excelente característica de que ele é um bom amigo. E esse é um dos segredos, queridos, para que você possa desfrutar bem suas amizades. É o resultado de relacionamentos saudáveis, que a gente tanto precisa aprender a cultivar. Só que isso não é tudo. Mencionei a vocês três aspectos. E se você busca vencer o egoísmo através do amor, além de desenvolver relacionamentos saudáveis, sirva outras pessoas. Queridos, desprendimento em servir é uma das melhores formas de vencer o egoísmo, sabia? Sabe por quê? Porque com a motivação adequada. Porque você pode servir com a motivação errada. Mas quando você se voluntaria, quando você tem o desejo de servir com a motivação adequada, você não pensa em você. Eu vou repetir de uma maneira diferente, tá? Sempre que nós servirmos com a motivação adequada, nunca estamos pensando em nós mesmos. Então, quando você serve com a motivação adequada, você não está esperando nem alguém dizer obrigado para você. Porque você está servindo espontaneamente e não está preocupado com o seu eu. O serviço abnegado, altruísta, em qualquer área da nossa vida, em qualquer tipo de organização, quer dentro de uma comunidade cristã ou dentro de qualquer tipo de comunidade, organização, quem sabe no trabalho, na escola, não importa onde. Quando você serve, quando você se coloca numa posição de servir, isso nos ajuda, queridos, a retirar os olhos de nós mesmos. E a gente consegue focar nas necessidades de outras pessoas. E isso tem uma conexão direta com o sonho, o propósito de Deus para a nossa vida. No livro de Efésios, Paulo escreve o seguinte: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos o quê? Boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Fomos criados por Deus para fazer boas obras. Antes mesmo do momento em que cada um de nós nasceu, Deus tinha um plano especial para a nossa vida, para cada um de nós. Deus tem um propósito. E ouça com atenção que esse próprio Deus afirma: porque eu amo este texto, porque eu sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Deus criou você. Cada um de vocês. Você que está na sua casa. Amém. Deus nos criou com um plano em mente. Nós não estamos nesse planeta, queridos, por acidente. A gente veio a existir por uma razão. E essa razão está centrada no propósito que Deus tem em mente a nós. E esse propósito está centrado em uma palavra. Uau! Eu sei que vocês estão pensando, ele vai perguntar qual é a palavra. Só que antes de perguntar, eu vou ler um texto para vocês. O texto que Cristo respondeu ao ser indagado sobre o que era a coisa mais importante em obedecer e seguir a Deus. Nossa vida é centrada em uma palavra. Eu vou ler esse texto e vou fazer a pergunta a você: qual é essa palavra? Ouça. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Ame o seu próximo como a si mesmo. O propósito, o sonho que Deus tem a cada um de nós é centrado em uma palavra, e a palavra é amor. Você entende o quão é importante amar aquilo que realmente importa? Como nós somos aquilo que amamos, nós precisamos aprender a amar aquilo que Deus deseja que amemos. O problema é que muitas pessoas não percebem que a vida é muito preciosa para ser desperdiçada. Mas infelizmente não são todos que têm essa perspectiva em mente. Alguns pensam que tudo que existe na sua frente é fruto do acaso, que ela tem que se esforçar para conseguir as coisas, e as pessoas buscam para conseguir mais e mais, mais dinheiro, mais poder, mais fama, mais sucesso, mais êxito, mais, mais, mais e mais. E depois, hein? O que você faz com tudo que você acumulou? Presta muita atenção naquilo que Deus nos aconselha. É no livro de Efésios. Sejam cuidadosos no seu modo de proceder. Os dias atuais são difíceis. Não sejam insensatos, sejam sábios. Aproveitem ao máximo cada oportunidade que tiverem para acumular. É isso que diz a Bíblia? Olhei de novo, então. Aproveite o máximo cada oportunidade para ter êxito, é isso? Para ter fama, sucesso, dinheiro. Aproveitem cada oportunidade que tiverem de fazer o bem. Não procedam imprudentemente, mas procurem descobrir e fazer o que o Senhor quer que vocês façam. Vocês percebem aqui? Deus diz assim: sejam cuidadosos. O contrário de cuidadoso é descuidado, negligente. O que Deus está dizendo é: não seja negligente, não descuida com a sua vida, não desperdiça a sua vida, não joga a sua vida fora pela janela. Aproveite ao máximo cada oportunidade. E além disso, Deus continua dizendo: procurem descobrir e fazer o que o Senhor quer que vocês façam. É descobrir o que Ele quer, é conhecer a vontade de Deus, de acordo com como nós somos criados por Ele. E tenha uma certeza, Cristo, tudo aquilo que Deus deseja que nós, o que Ele deseja de nós, é que nós aprendamos a amar servindo e servir amando. Li um artigo também recentemente que afirma, fiquei escandalizado quando li isso, mas diz que as três palavras mais importantes para nós seres humanos, uma psicóloga, ela escreveu que as três palavras mais importantes a nós seres humanos são as palavras seja, faça e tenha. E ela continua dizendo: para atingir a grandeza na vida, você deve ser a pessoa que você deseja ser agora, fazer as coisas que você sempre sonhou, e em breve você terá o estilo de vida da pessoa que você deseja ser. Seja, faça, tenha. E para você, qual é a palavra mais importante da sua vida? Trabalho, dinheiro, poder? Queridos, nenhuma dessas palavras de fato satisfaz. Porque tudo o que elas significam e tudo o que elas podem fazer é passageiro. É óbvio que muitas vezes passamos por dificuldades, principalmente na área financeira, a gente fica: se eu tivesse dinheiro, minha vida ia ser outra. Eu já vi de pessoas com aquilo que a gente nunca sequer podia imaginar que é possível uma pessoa acumular, dizendo que eu queria era uma vida e ser feliz. Coisas, queridos, não duram para sempre. Tem gente com fortuna que daria tudo o que tem para se ver curado de uma doença incurável. Tem gente com bens materiais que daria tudo o que tem para ver um filho sendo resgatado. Ou oportunidade para recomeçar um relacionamento, uma família, ou ter de volta paz. Não duram para sempre. E é por essa razão que a gente precisa focar, queridos, a nossa vida em algo que permanece, algo que continua. E esse algo é amor. E o amor ele é expresso em diversas formas, e uma das mais importantes é através do serviço a outras pessoas. E finalmente, para a gente concluir, para vencer o egoísmo, através do amor, pratique o altruísmo. O altruísmo que eu tenho em mente aqui vai além do que aquilo que a gente encontra com uma definição da palavra. Geralmente, quando você busca a definição do que é altruísmo, diz que é a conduta humana que consiste em dar uma atenção não interesseira, na realidade, ao próximo. Altruísmo é dar atenção para alguém sem interesse. Altruísmo é mais que isso, queridos. O altruísmo que eu tenho em mente é aquilo que nós encontramos no texto de Lucas 9:23. O extraordinário convite que Cristo faz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Negue-se a si mesmo. A cada dia nós precisamos, queridos, encontrar oportunidades para negar nosso eu. Oportunidades para fazer o bem, não por conveniência, mas por convicção. Isso acontece quando você decide fazer aquilo que é correto e não aquilo que é mais fácil. Mas o que significa, de fato, negar a si mesmo? Que existe muita confusão, muita falta de compreensão. O que é negar-se a si mesmo? Alguns pensam que negar-se a si mesmo significa colocar-se por baixo o tempo inteiro. Imagina que é viver pensando que não tem valor. Nada disso está certo. Você não precisa se colocar para baixo. O que você precisa saber é que você é importante para Deus. Como é que você está negando o seu eu? Você está negando o seu eu quando você coloca as suas necessidades, ou melhor, as necessidades não suas, mas as necessidades da sua esposa, dos seus filhos, acima das suas. Você está negando o seu eu quando você compartilha a sua fé no trabalho ou na escola, mesmo que você seja insultado ou ignorado. Você está negando o seu eu quando você diz a verdade, mesmo que não saia ganhando nada com as pessoas. Você está negando o seu eu quando você não controla a conversa, permitindo que as outras pessoas possam também apresentar ideias, histórias, contar sua experiência. Você está negando o seu eu quando você se alegra com o sucesso, com a felicidade de outras pessoas, mesmo que aquilo que elas estejam dizendo é aquilo que você sonhasse que sonha que um dia vai acontecer com você. Quando você nega o seu eu, isso acontece quando você coloca seus desejos, sua vontade, anseios, não mais dominados pelo seu eu, mas você permite que Deus guie sua vida de acordo com o desejo e o sonho dele. Você nega o seu eu quando você lida com as suas finanças, não pensando nos seus próprios interesses, mas também com o objetivo de beneficiar outras pessoas. E por falar em finanças, cara, eu quero, antes de concluir, queridos, mencionar em 2 minutinhos, rapidamente, uma faceta prática do altruísmo. Quem sabe até um sinônimo de altruísmo, que é a palavra generosidade. Certa vez, Jesus Cristo, ele afirmou: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o quê? Seu coração. Não é interessante aqui? Cristo não disse: onde estiver o seu tesouro vai estar sua mente. Não. Ele disse: onde estiver o seu tesouro vai estar o seu coração. Por quê? Porque onde estiver, aquilo que é mais importante para você, é ali que vai estar o teu amor. O que mais uma vez confirma que nós somos o que amamos. Então, onde é que está o teu coração nesse momento? Seu coração vai sempre estar onde está o seu tesouro. E pode ser qualquer coisa nesse mundo, viu? Um carro novo, uma casa, uma posição, um status, outras pessoas, um namorado, uma namorada, conforto, luxo, não, qualquer coisa. Qualquer uma dessas coisas pode ser o seu tesouro. Mas quando nós somos altruístas e generosos, nosso coração está em Deus e o que é importante para Ele. E cada vez que você e eu demonstramos, querido, generosidade real, que é a disposição de dar, dar não apenas do nosso tempo, mas dar financeiramente, ajudando alguém, nós estamos fazendo uma declaração prática de que o nosso coração não está em coisas, e sim naquilo que é significativo para Deus. Lembre-se, Deus é altruísta, Deus é generoso, é quem Ele é. Eu quero relembrar você que hoje você vai ter a oportunidade, quem sabe, de colocar em prática sua generosidade. À saída nós temos uma equipe da Nova Semente que trabalham arduamente ano após ano, com campanhas que nós fazemos pelo menos duas vezes, a campanha do agasalho em julho e a campanha do Natal para o final do ano. Você sabe, nós adotamos uma comunidade carente na região de Carapicuíba já há alguns anos, como comunidade. Mais de 400 pessoas lá, dezenas, se não centenas de crianças. E hoje a saída você pode ajudar, doando, quem sabe, uma, duas, cinco, dez cestas básicas, não sei, o que Deus tocar no seu coração. Uma demonstração prática de que você não pensa só em você. Conforme está aqui em São Paulo o preço da pizza, se você deixar de comer pizza duas vezes, você fácil compra umas três cestas básicas. Come banana sábado que vem. Mas ajude a gente a poder levar algumas cestas básicas lá para a comunidade da fábrica. Queridos, Deus é generoso. Intrínseco ao seu ser é o desejo de dar. Texto mais famoso da Bíblia. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que Ele fez o quê? Ele deu o seu Filho unigênito. Amar, servir, dar são dois lados, Cristo, de uma mesma moeda. Você pode até dar sem amar, mas você não pode amar sem dar. Porque Deus amou, Ele deu. O dom de dar começa nele. Interessante, quando a gente está apaixonado, a gente não mede o custo dos presentes, né? A gente faz umas loucuras, né, para a esposa, né? E eu agora estou nessa fase, né? 10 anos, 20 anos, 25 anos de casa, a gente faz umas loucuras, porque é apaixonado pela minha boliviania. Tem que caprichar no presente. A gente faz loucura por amor. Queridos, é impossível amar de verdade sem ter a disposição de dar. Se nós queremos compreender melhor o que é amor, nós precisamos praticar a generosidade. E a prática da generosidade autêntica e verdadeira flui da atitude de negar a nós mesmos. Nós usamos aquilo que nós temos, aquilo que somos, para amar, para servir pessoas. Você está negando o seu eu quando você tem a mesma atitude de Jesus Cristo dentro do seu coração. Nós somos aquilo que amamos. E cada vez mais me convenço, querido, e cada vez mais nós podemos ver claramente que o desafio fundamental, o maior desafio que nós temos como seres humanos é a batalha que nós temos que travar contra o nosso eu, a batalha contra o nosso egoísmo. Esse é o maior desafio. E aqui que a gente vê a diferença entre o vitorioso e o derrotado. E aqui que a gente vê a diferença entre o que crê e o que é descrente. É nesse momento que você vê a diferença entre quem é generoso e quem é mesquinho. Só que o único caminho para você desenvolver altruísmo e generosidade real é através da experiência do amor. A experiência que permitirá que você tenha vida verdadeira e não apenas uma existência vazia e passageira por este mundo. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho terá a vida verdadeira. Você nunca encontrará o real significado da vida buscando satisfazer os seus desejos egoístas. Só há uma alternativa, a alternativa do amor. É o amor que transforma seus relacionamentos? É o amor que transforma a maneira pela qual você serve a Deus e aqueles que estão ao seu redor? E é o amor que transforma o seu egoísmo em negação do seu eu, esvaziando assim a sua vida, para que você possa ser repleto do amor de Deus. E nunca se esqueça, você é aquilo que ama. Quer você queira ou não, você é aquilo que ama. Bom Deus, Senhor, essa é a luta que temos contra a nossa natureza, uma natureza centrada no eu. Oh Deus, vimos hoje que o amor, ele não é centrado em interesse pessoal. O verdadeiro amor é interessado no bem-estar de outras pessoas. E Pai querido, suplico que tua mensagem hoje possa encontrar abrigo seguro, não apenas como informação, mas com o poder de transformação no coração de cada pessoa que se encontra. Temos aqui nesse momento, Senhor, centenas de pessoas que vão para o seu lar. E Pai, eu suplico que eles possam aproveitar cada oportunidade, que se lembrem, aproveitando cada oportunidade para fazer o bem, cada oportunidade para serem canais de serviço, canais de generosidade àqueles que necessitam. Por Deus, toma-nos em tuas mãos, despede-nos em tua companhia, em tua presença. Isso rogo a ti, em nome daquele que veio e deu o maior e mais extraordinário presente a cada um de nós, sua própria vida, teu filho amado Jesus. Amém, Senhor.